Nós vamos agora falar sobre cigarros eletrônicos, a relação disso com os colégios estaduais, a intensa fiscalização que o núcleo regional, órgãos de segurança também têm realizado, e tudo isso em alusão também ao Junho Branco, que foi sancionado no dia 6 de junho, através também do lançamento da campanha Vape Zero no Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, aqui em Cascavel. Uma campanha voltada justamente para a conscientização, alertando sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos. E para falar sobre essas ações que o núcleo regional vem desempenhando em alusão a conscientizar e refletir sobre os riscos do cigarro eletrônico com os alunos da rede estadual, eu recebo aqui o professor Rosimar Baú, professor este que está assumindo recentemente, agora há poucos dias, a chefia do Núcleo Regional de Educação. Professor, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, Marcelo. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui e agora como chefe do núcleo. Vamos conversar, tentar esclarecer e, acima de tudo, conscientizar nossos adolescentes.
Existe uma preocupação muito forte, e imagino que não seja uma preocupação não só do núcleo, mas da Secretaria de Estado da Educação, que é do crescente uso de cigarros eletrônicos, justamente por essa faixa etária que está nos colégios estaduais, que é essa faixa etária da adolescência, final ali do ensino fundamental 1, início do fundamental 2, que está no período escolar e que tem usado de forma contínua e frequente os cigarros eletrônicos. É uma preocupação de saúde, que depois, daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho também do quanto isso impacta na questão da segurança também, porque é uma pauta de segurança pública, não só de saúde, mas fato é, os adolescentes estão usando muito os cigarros eletrônicos. Qual é o impacto desse uso, professor? E o quanto isso prejudica o próprio ensino dessas crianças em ambiente escolar?
Na verdade, os nossos adolescentes estão numa onda, numa febre muito grande com esses cigarros eletrônicos. Nas nossas escolas, a prioridade é a conscientização, é a reflexão, é um trabalho de mostrar os malefícios que esse utensílio, que esse uso pode fazer. E nós, na sala de aula, já vemos no sentido da falta de concentração, da falta de motivação, o aluno desanimado, porque realmente isso traz. Porém, não adianta nós, como núcleo, como escola, fazermos um trabalho se não há o envolvimento da sociedade e, em especial, da família. Então, por isso que muitas escolas, e temos algumas como exemplo, que estão mobilizando as famílias nessa conscientização para que o exemplo surja e parta de casa. Porque o colégio acaba sendo o fim. Aonde ali ele se reúne, onde ele está no seu grupo, na sua tribo, e o colégio muitas vezes tem suas dificuldades. Agora, se a família ajudar a escola nesse sentido, nós poderemos ter bastante sucesso, como temos visto a diminuição desses cigarros eletrônicos dentro da sala de aula.
Recentemente foram recolhidos uma grande quantidade de cigarros eletrônicos, e isso só concentrado apenas num colégio estadual aqui de Cascavel. Isso mostra também a questão da reflexão, partindo do princípio de que o cigarro eletrônico, de forma equivocada, ele é vendido, ele é comercializado como algo bom em contraponto ao cigarro convencional. Isso levou, de fato, a partir da curiosidade que é própria do período da adolescência e da juventude, a curiosidade, a instigação em conhecer coisas novas, isso levou ao uso excessivo de cigarros eletrônicos por parte dos adolescentes. E bem destacado pelo professor, o papel da família e da comunidade. Porque, de fato, não adianta o poder público, a Secretaria da Educação, o núcleo regional se mobilizarem para falar dos riscos do cigarro eletrônico, se os pais estão franqueando, permitindo esse uso de forma deliberada.
É o que tem que ficar claro que hoje é um ato infracional. Então ele vamos colocar aqui, um crime. Ele é uma infração. E o adolescente e seus responsáveis podem ter suas sanções dentro disso. No começo do ano, nós tínhamos algumas dificuldades pela falta de clareza e como que no colégio, na sala de aula, nós poderíamos atuar. Mas hoje já temos protocolos, já temos clareza daquilo que é possível ser feito e como ser feito. Tanto é que no começo era recolhido esse utensílio, era recolhido esse cigarro vapor, e nós não sabíamos o que fazer com ele, etc. Tanto é que as escolas acabavam tendo guardado vários desses utensílios. E agora, com uma ação conjunta com a segurança pública e por orientação da própria CIED, nós conseguimos recolher todos esses cigarros eletrônicos, entregar para a polícia militar, na forma legal, inclusive para o transporte, e nessa semana que passou, na segunda-feira, o núcleo entregou mais de 1.000 cigarros eletrônicos para a polícia militar, para dar o seu destino final, incinerar e assim por diante. Porém, com o passar dos dias, nós temos visto que no aspecto interno da escola tem diminuído esse cigarro vapor. Porém, nós também temos notado que ao término da aula, em frente às escolas, etc., parece que se reacende a chama do cigarro, do cigarro eletrônico. E é por isso, então, a importância da família estar junto com os educadores, estar junto com a escola. Como você mesmo disse, Marcelo, é improdutivo, muitas vezes, você trabalhar em sala de aula, porque os professores estão orientados a trabalhar essa questão, desmistificar que o cigarro eletrônico é melhor que o cigarro convencional, porque foi criado um mito em cima disso. Não adianta nós trabalharmos se a família em casa continua, entre aspas, a patrocinar, a comprar, a dar liberdade, deixar com que o adolescente faça uso. O exemplo começa de casa e na escola nós orientamos da melhor forma possível.
Que procedimentos um professor, seja propriamente durante o período da aula, em sala mesmo, ou até mesmo num período de intervalo ou alguma coisa dessa natureza, qual procedimento é orientado ao professor quando ele presencia um aluno fazendo uso de cigarro eletrônico? Como que o núcleo orienta o professor?
Na verdade, como ele se tornou um ato infracional, o adolescente a ser pego com este cigarro eletrônico tem que se chamar a patrulha escolar para confeccionar o boletim de ocorrência.
De forma imediata.
De forma imediata. Porque o aluno e a sua família já estão orientados. Já foi conversado, já foi refletido, já foi colocado todas as consequências desse uso e da proibição dentro da escola, que é o nosso ambiente no momento. Sendo ele pego em flagrante com essa situação, nós temos que chamar as autoridades para fazer com que a lei seja cumprida.
E aqui nós temos uma reflexão até um pouco mais humana e de saúde pública, que quanto mais esses adolescentes, esses jovens fizerem uso do cigarro eletrônico, fato é, o futuro desses jovens estará totalmente comprometido, seja na questão de saúde ou até mesmo numa questão de intelecto, de conhecimento propriamente dito.
A medicina ela tem demonstrado os malefícios que o uso de drogas, das mais diversas substâncias, e aqui entra também a questão dos vapes, dos cigarros eletrônicos, tem trazido a médio e a longo prazo aos nossos adolescentes. Então, é aquilo que nós falamos, no momento, às vezes, é moda, é bonito, chama atenção, quer fazer parte do grupo, quer se aparecer, entre aspas, mas com o futuro isso vem comprometer muito a saúde. E nós, como eu disse no início, nós já notamos esta consequência em sala de aula, em especial na distração, na falta de concentração, o aluno que não consegue memorizar, o aluno que não consegue ter uma sistematização dos conteúdos, no dia a dia o professor já sente isso na sala de aula.
E não à toa, a nossa região, a região de Cascavel, tem registrado grandes apreensões de cigarros eletrônicos. Quem acompanha o noticiário local percebe que a Polícia Rodoviária Federal tem feito, de forma recente mesmo, grandes, volumosas apreensões de cigarros eletrônicos. O que isso indica e o que tem a ver com esses adolescentes? Fato é que se está havendo uma grande disponibilidade disso no mercado, é porque está havendo também uma grande procura. A demanda está alta, infelizmente.
Não, com certeza. Se está tendo, é porque alguém está comprando. E ali entra, então, o papel da educação no que tange às crianças, adolescentes e aos jovens. É tentar conscientizá-los, mostrar para eles que esse não é o caminho, que tem outras formas de se viver melhor, se ter uma vida mais ativa, sem o consumo dessas substâncias ilícitas. Como eu disse anteriormente, é um trabalho de formiguinha. E nós só vamos conseguir o sucesso com a colaboração da comunidade, da sociedade, em especial dentro de casa. Porque a gente nota que o princípio de tudo está ali com o apoio dos pais ou os pais achando que isso não dá nada.
E para finalizarmos esse assunto, antes de irmos para a próxima pauta, parece óbvio dizer, mas é importante ser dito, a comercialização e a publicidade de cigarros eletrônicos é proibido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas, infelizmente, na prática, não é bem isso que acontece, porque basta abrir redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e é comum encontrar a circulação de anúncios indicando onde está acontecendo a venda de cigarros eletrônicos. Aqui se faz importante também a denúncia. Você que presenciar alguma situação nesse sentido, faça denúncia aos órgãos de segurança ou aqui dentro do ambiente escolar, acione professores, equipe pedagógica, a própria diretoria, para que tome-se as providências necessárias. Então, aos familiares também, fica esse convite a refletir o assunto, porque, como já bem mencionado pelo professor Rosimar, não adianta a escola fazer todo esse esforço e acabar sendo um esforço em vão se as famílias, que também têm esse papel junto à escola de levar essa conscientização de alunos e adolescentes para que se reflita sobre os riscos. Então não adianta a escola dizer, olha, não é legal, é um risco à saúde pública se os pais continuarem permitindo o uso dos cigarros eletrônicos. Você está acompanhando a nossa entrevista com o professor Rosimar Baú, chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, falando sobre cigarros eletrônicos em alusão ao Junho Branco. Mas agora nós vamos falar de outros assuntos relacionados à educação da rede estadual de ensino, porque o professor Rosimar está assumindo há pouco a chefia do núcleo, que até então era chefiada pela professora Angelice Vettorazzi, agora o professor Rosimar assumindo. E o Estado do Paraná, o Núcleo Regional de Educação de Cascavel, a educação paranaense de modo geral, tem se destacado frente a outros estados. E isso se dá pelos investimentos que o governo do Estado do Paraná tem realizado na educação. Qual a importância desses investimentos para a rede estadual, professor?
Na verdade, o Estado do Paraná tem se destacado em todos os sentidos na educação no Brasil. E os investimentos, eles são tanto investimentos em infraestrutura como investimentos na questão humana. Você veja aí os concursos que o Estado tem feito. Agora foram chamados quase 1.000 professores nesse último chamamento, que já realizaram exames médicos e logo, logo sai o decreto para tomar posse. Sendo desses, 60 são de Cascavel. Queira ou não, isso vem dar um novo uma nova possibilidade para as escolas, tendo professores efetivos, mais comprometidos, mais atuantes no sentido de segurança. Sem falar também nas possibilidades que o Estado oferece para esse professor. Hoje, o quadro nosso em sala de aula não é mais só de giz. Nós temos toda uma mídia, nós temos toda uma tecnologia, computadores que estão sendo disponibilizados, notebooks, para facilitar a vida do acadêmico, do nosso aluno e do professor. Também investimento em melhorias em infraestrutura. Se nós formos ver, nesse momento, o investimento no núcleo regional de Cascavel passa de 26 milhões de reais em investimento. Como diz o nosso secretário Rony, nenhuma escola vai ficar com paredes de madeira. Então, estão sendo reformadas, está tendo os investimentos, está tendo a melhoria. Nós temos ali também a questão dos investimentos da escola mais bonita, que se nós formos ver só nessa última rodada da escola mais bonita 5, são 6 milhões, mais de 6 milhões e 200 mil reais disponibilizados para as escolas fazerem as suas melhorias. Então o governo, através da Secretaria da Educação e do apoio dos parlamentares, ele está investindo tanto na infraestrutura como também na questão humana. Agora também vai ter um percentual de aumento no salário dos professores e tudo isso vem contribuir.
Bom, e um desses avanços que eu gostaria de destacar aqui, professor, é os avanços tecnológicos que esses investimentos têm proporcionado. Recentemente, os alunos do Núcleo Regional de Cascavel receberam os notebooks, que serão usados em sala de aula, evidentemente com cunho pedagógico, porque alguém pode, de repente, fazer o seguinte questionamento: como que a Secretaria de Estado, o Governo do Estado, investe em tecnologia diante da lei federal da proibição dos aparelhos celulares? Mas é importante diferenciar que o aparelho celular, ele dentro da sala de aula, ele não estava cumprindo um cunho pedagógico, diferente dos notebooks, que serão usados exclusivamente para o conteúdo tratado em sala de aula. A propósito, professor, já que estamos falando de tecnologia, como tem sido o comportamento dos alunos pós-proibição dos celulares em sala de aula?
Na maioria das escolas, está sendo ponto bem pacífico. O aluno entendeu, compreendeu, que esse celular não estava colaborando para o seu desenvolvimento. Algumas escolas ainda temos algumas dificuldades. Porém, da mesma forma que há conscientização para não usar o vapor, o malefício das drogas, nós também temos trabalhado com o aluno que o celular ele tem que ser usado de forma pedagógica. Porém, em sala de aula, a partir de 2025, o celular é proibido. Ele não deve ser usado em sala de aula. Por quê? Porque a escola ela tem outros instrumentos. Ela tem ela tem o laboratório de informática, ela tem os notebooks e assim por diante. Agora, é claro, se o professor tiver um plano de aula que necessita do uso do celular por várias situações, ele até poderá usar o celular ali com o aluno especificamente para esse fim. Mas o que nós temos notado, e é o relato de muitos diretores e professores, que até a vida social, a vida comunitária dentro da escola, com a proibição do uso celular, ela está diferente. Ela está mais humanizada, os alunos estão se conhecendo melhor, estão se relacionando melhor, estão brincando, estão tendo um tempo de lazer mais saudável. Então a ideia é mostrar para o aluno que ele vai poder usar esse celular em outro momento, na sua casa, na sua família, na sociedade. Ele é algo importante na vida de todos nós. Mas no ambiente escolar, o foco é o ensino, é o aprendizado. E o celular não estava colaborando para com isso. Agora, é claro, nós temos uma preocupação grande de melhorar algumas infraestruturas de algumas escolas que ainda precisam receber mais computadores, mais notebooks, mas nós estamos aí nesse processo de busca. Então, algumas escolas estão melhores equipadas, outras escolas têm mais dificuldade, mas a intenção do governo, da Secretaria de Educação, é que todas as escolas tenham possibilidade de ter esses instrumentos tecnológicos à disposição do aluno para que as atividades possam ser feitas da melhor forma possível, sem a necessidade do uso do celular, que é proibido em sala de aula.
O que é importante destacar, professor, até para que pais responsáveis e os próprios alunos também entendam isso, que essa decisão ela teve todo um embasamento técnico, um levantamento foi realizado e foi identificado que, de fato, a presença massiva de aparelhos celulares em sala de aula estava prejudicando o desempenho desses alunos. Então, o Ministério da Educação decidiu por bem fazer essa nova legislação. Então, assim, não é uma proibição totalmente arbitrária ou apenas embasada em alguma opinião, mas, na verdade, foi feito um estudo, um levantamento técnico e chegou-se à conclusão de que o celular estava, de fato, prejudicando o desempenho dos alunos.
É um levantamento técnico e muito real, porque esta já era a queixa dos professores, dos diretores. Nós já tínhamos essa constatação.
Já havia um diagnóstico.
Exato, né? Porém nós não tínhamos, vamos colocar aqui entre aspas, o poder de ação. Agora, com a legislação em vigor, nos deu essa possibilidade. E uma outra situação que nós tínhamos bastante relato era o pai e a mãe: ah, mas eu preciso que o meu filho tenha um celular, porque eu preciso falar com o meu filho. Gente, a escola, ela tem um contato direto. A escola tem o telefone, tem o WhatsApp, então a família precisando, numa emergência, os telefones estão disponíveis. Da mesma forma, se a escola precisar da família, será entrado em contato com a família sem o uso deste aparelho em sala de aula. Eu vejo hoje, passado aí 6 meses, de janeiro a junho, o sucesso da proibição do celular em sala de aula. Em especial no que se refere ao aprendizado do aluno e à convivência do aluno para com os seus. Mudou. A convivência é diferente. Eles estão tendo uma outra forma de agir dentro da escola.
Ou seja, os resultados já estão aparecendo, né?
Positivos, completamente positivos.
Muito bem. Professor, vamos falar agora de indicadores da educação. Como que os colégios do núcleo de Cascavel ou do estado do Paraná, de modo geral, está posicionado no que diz respeito aos indicadores que medem o desempenho do estudo?
O nosso Paraná, a educação do Paraná, é a melhor educação do Brasil. Porém, aquilo que nós temos conversado, que hoje nós somos a melhor educação do Brasil. O nosso desafio é nós continuarmos a sermos a melhor educação do Brasil. Então, chegamos a esta colocação. O desafio, então, é trabalhar com os professores, trabalhar com os alunos para mantermos esta situação. E por isso que esse ano o nosso desafio é o Saeb. Então, os alunos estão ali sendo preparados, tanto na recomposição da aprendizagem, no desenvolvimento das competências, habilidades, para que possamos ir bem nas avaliações e mantermos o nosso local. Porém, falar com o estado do Paraná é a melhor educação do Brasil, não é só nós que falamos, o Brasil mesmo fala. Nós realmente nos destacamos naquilo que se refere às nossas escolas, aos conteúdos, à formação, à valorização, e queremos aí manter tudo isso.
Bom, e para finalizarmos então a nossa entrevista, professor, quais são as expectativas para a educação de modo geral aqui do núcleo, visto que o professor está assumindo agora a chefia do núcleo?
Olha, é um desafio muito grande e a gente pensou muito antes de aceitar esse desafio. Nós temos aí mais de 40 mil alunos, se forem contar as escolas particulares, passamos de 100 mil alunos, temos mais de 7 mil servidores, professores e assim por diante. Penso que a minha principal ideia é a humanização. É o diálogo, é escutar o professor, é escutar os diretores e, dentro disso, fazermos um planejamento para uma ação mais concreta. O núcleo de educação, ele tem que estar presente nas escolas, e a sua presença deve ser uma presença de acolher os diretores, acolher os professores, orientar os professores e diretores e, acima de tudo, sermos colaboradores. É o espírito colaborador de tentarmos juntos resolver as questões, as dificuldades, os anseios que acontecem dentro da escola.
Essa foi a nossa entrevista com o professor Rosimar Baú, chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel. Professor, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.